Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuação à nossa reunião e começo por pedir desculpa ao professor Mário Mesquita de ter estado tanto tempo à espera, porque nós começámos já com algum atraso inicial e depois também nos atrasámos um pouco mais na audição do Dr. João Pedro Figueiredo. Portanto, para não perder mais tempo, agradeço a sua presença, cumprimento com muita estima e consideração. Não significa que também não tenha pelos outros, mas, enfim, como conheço melhor e há muitos mais anos, é natural que que me permitam que me exprima desta maneira. Qual é o procedimento? 10 minutos, 5 minutos para cada grupo parlamentar e 10 minutos depois para as considerações finais. E eu não ia gastar mais tempo porque, de facto, a tarde já vai longa e já estamos todos também a precisar de uma pequena pausa nesta jornada de hoje. Portanto, passo-lhe a palavra para dizer de sua justiça. Tem a palavra, Sr. Professor.
Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, saudar a deputada Edith Estrela, que tenho o gosto de conhecer há muitos anos, e naturalmente todos os deputados da Comissão, a Comissão no seu conjunto. Queria começar por dizer, falo apenas com tópicos, não vou fazer a leitura de um texto, por que motivo aceitei. Primeiro, aquilo que tem a ver com a minha experiência pessoal e com a convicção de que essa experiência pessoal me permitiria ser útil. Portanto, a minha experiência pessoal, eu não vou contar propriamente a história da minha vida, mas vou focar alguns tópicos que têm a ver com legislação, com debates na área da comunicação social. Portanto, é em primeiro lugar a experiência de jornalista. 4 anos sob censura prévia, portanto ainda no tempo do Presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, num jornal de oposição, o República. Depois fui diretor dos jornais Diário Notícias e Diário de Lisboa. No caso do Diário Notícias, tive um importante debate interno que depois acabou num recurso para o Supremo Tribunal Administrativo sobre o estatuto editorial do Diário Notícias. Porque houve quem entendesse na altura que a administração podia otorgar um estatuto ao jornal. Não era essa a minha posição como diretor, nem a posição dos jornalistas, nem me parecia que essa posição fosse conforme àquilo que a Constituição determinava em relação aos órgãos de comunicação social que eram públicos. E, portanto, houve um grande debate interno, o Estatuto propôs um estatuto alternativo que foi aprovado pelo Conselho de Redação e pelos jornalistas e que foi publicado e que regulou, enfim, serviu de referência à vida interna do jornal, mesmo depois da privatização, foi levemente adaptado, mas permaneceu vigente. Além da experiência de jornalista, tive também uma experiência de deputado constituinte. E aí participei ativamente no debate dos atuais artigos 37 e seguintes da Constituição, que dizem respeito à comunicação social, e tive a honra de, nomeadamente, de aprovar o artigo da abolição da censura, que continha expressões minhas que foram até aperfeiçoadas pelo deputado José Augusto Seabra, do PSD, na altura, que explicitou que era contra não só a censura em geral, mas todas as formas e tipos de censura. Queria dizer ainda que nesse período nesse período. Também fui proponente, além da defesa da liberdade, do pluralismo, num contexto quente, que era o contexto do verão de 75, fui também proponente da criação dos conselhos de informação, que foram uma espécie de pré-regulação. Não seria regulação no sentido que ela tem hoje, mas já continham princípios que vieram depois a consubstanciar-se na regulação propriamente dita. Todo esse debate está documentado quer nos diários da Assembleia Constituinte, quer na tese de doutoramento do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que se intitula Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Português, de 1983. Depois fui membro de entidades de regulação ou de pré-regulação. Primeiro o Conselho de Imprensa, depois o Conselho de Comunicação Social, que é talvez o primeiro órgão regulador aprovado nesta Assembleia. Depois tive uma experiência de autorregulação, que foi a de provedor dos leitores do Diário de Notícias, foi a primeira experiência de um provedor a nível de um jornal privado, na altura, e as colunas que eu publiquei, há uma seleção dessas colunas que estão publicadas em livro, o livro intitulado O Jornalismo em Análise. Além disso, fui professor de comunicação e jornalismo e comecei a sê-lo, ainda era jornalista. E tive um papel também ligado ao início do ensino da comunicação e do jornalismo, que foi algo que se debatia entre os jornalistas antes do 25 de Abril e que se tornou a recolocar após o 25 de Abril, e que finalmente no início dos anos, enfim, houve várias experiências anteriores, mas a experiência talvez mais consistente foi a Universidade Nova de Lisboa, que criou pela primeira vez o ensino da comunicação social. Mais tarde veio um ensino mais específico em jornalismo, e eu também ajudei na instalação desse tipo de ensino na Escola Superior de Jornalismo do Porto, na Universidade Nova, na Universidade de Coimbra, onde ajudei a criar um curso de jornalismo na Faculdade de Letras. E atualmente sou professor na Escola Superior de Comunicação Social e na Universidade Lusófona. Entre as cadeiras que lecionei, não vou estar aqui a enunciá-las, mas desde cadeiras ligadas à produção de texto jornalístico, como géneros jornalísticos, história dos média, e mais tarde, deontologia do jornalismo, questões éticas e deontológicas do jornalismo, na Universidade Nova também, um curso de comunicação política na licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, também da Universidade Nova. Bom, e atualmente continuo a ensinar teorias de jornalismo e ética aplicada ao campo do jornalismo. No que toca à questão da regulação, o que é que eu entendo por regulação? Bem, eu aceitei ser candidato a este cargo em função daquilo que existia, daquilo que estava estabelecido como modelo. Não quer dizer que não me possa inscrever num projeto de repensar esse mesmo modelo. Mas esse projeto terá que ser, a posteriori, em conjunto com os outros membros da ERC, e também, naturalmente, o órgão que legisla é o Parlamento, não é a ERC, mas a ERC pode, naturalmente, baseando-se até na sua própria experiência e no direito comparado e em tudo isso, dar um contributo para repensar esse modelo. Verdade seja que repensar os modelos é uma coisa que não faltou em Portugal. Nós, mais ou menos, mais coisa menos coisa, percorremos os modelos quase todos que existem. Desde o Conselho de Imprensa, o provedor do leitor, enfim, falando em algo que ainda não é propriamente uma heterorregulação, até aos modelos do Conselho de Comunicação Social, depois o Conselho, depois a Alta Autoridade e, finalmente, discorremos. E também com uma variedade de inspirações, quer dizer, Conselho de Imprensa britânico, Alta Autoridade para a Comunicação Social francesa, provedor de leitor, remota experiência sueca, mas sobretudo americana, Washington Post, etc. E, portanto, com esta variedade de modelos, foi muito interessante, são experiências muito interessantes. Quando nós debatemos essas questões com colegas estrangeiros, podemos fornecer uma espécie de catálogo da nossa própria experiência, porque a realidade é esta. Eu costumava dizer aos meus colegas, quando discutíamos essas coisas, que quando queremos fazer uma coisa britânica, normalmente sai búlgara, boliviana ou outra coisa qualquer, mas propriamente britânica não sai. Quer dizer, somos portugueses, temos uma tradição, uma história, uma maneira de ser e, portanto, por mais que nos inspiremos em experiências alheias, e não acho mal que nos inspiremos nessas experiências e que o tenhamos feito, temos que pensar também a nossa realidade e como é que ela se pode encaixar nesse plano. Portanto, eu não acredito em soluções miraculosas do ponto de vista da concepção, do desenho, das propostas legislativas que se façam nesse capítulo de órgãos reguladores, mas acredito, obviamente, que é possível aperfeiçoar, que é possível adaptar, e desde logo nesta área da regulação é quase obrigatório repensar e adaptar por duas questões fundamentalmente. Uma que é a internacionalização cada vez maior de toda esta área. Quer dizer, quando eu comecei a ser jornalista, a internacionalização era sobretudo as agências noticiosas. Hoje em dia a internacionalização está nas nossas casas. Ele é o Facebook, ele é o Twitter, ele é todas as redes sociais, além de outros mecanismos de comunicação digital que existem. E, portanto, esse avanço tecnológico e as concomitantes modificações também no plano da economia, da comunicação em geral, obriga naturalmente o regulador a ser repensado ou a repensar-se. Evidentemente que o repensar o regulador supõe algo que teria sempre que ser feito em conjunto com o Parlamento e em especial com esta Comissão, como é, parece-me evidente. Mas, enfim, também não posso adiantar muito nesse domínio. Aceitei aquilo que está e acho que aquilo que está é uma plataforma que permite trabalhar, tem permitido e irá continuar a permitir, acredito. Porventura terão que se tirar algumas conclusões das experiências, da experiência da própria ERC e dos reguladores anteriores. Naturalmente, os princípios, subscrevo os princípios gerais a que a regulação se deve subordinar, não vou estar aqui a explicitá-los: representatividade, proximidade ou especialização em relação ao setor. E há isto é uma listagem que foi elaborada ainda há tempo, ainda no tempo da alta autoridade, por um dos seus membros, Dr. Sebastião Lima Rio. Um dos pontos que ele colocava era a celeridade. E este é um ponto que provavelmente internamente, ao que eu sei, terá que ser repensado. É a questão da resposta atempada e, evidentemente, que a coincidência entre tempo da comunicação social, tempo de um organismo regulador, como é o caso da ERC, não é fácil de obter. Portanto, há prioridades a definir, há talvez que agilizar alguns procedimentos. E cuidado, complementaridade e independência. Independência, enfim, ninguém é como a água mineral, um pluro inodoro e insípido, e julgo que esta comissão também não apreciaria alguém que tivesse essas características, mas quero dizer, independente em relação a centros de poder efetivo. Quer dizer, não, as pessoas que são nomeadas para a ERC, em princípio, não devem ser aquelas que estão no fim de uma linha de contactos telefónicos ou qualquer coisa desse tipo. Os objetivos da regulação, bem, vou dizer algumas coisas necessariamente genéricas. A primeira é que a regulação faz parte, de certa maneira, da cultura democrática europeia, nomeadamente, mas não só europeia, porque a FCC americana, a Federal Communications Commission, foi criada nos anos 30 e teve várias evoluções na sua experiência. Uma delas, não muito positiva, que foi o fim da doutrina deles em relação ao equilíbrio nos telejornais, que com a era, o início da época da Fox e das televisões de cabo Murdoch e rádios, foi abandonada essa doutrina e passou-se a um outro modelo, mas enfim, não vou estar aqui.
Eu até costumo muito estar interrompendo, mas ia-lhe propor era que se ficássemos por aqui, porque depois vai ter as perguntas dos deputados. E depois se faz uma intervenção esclarificando tudo, os membros da comissão já ficam sem matéria para o questionar. E portanto, se não se importasse, custou muito.
Bom, só lhe pedia, um último parágrafo, que é o remate disto que eu disse, que vou inventar agora, naturalmente, mas só queria dizer em primeiro lugar o seguinte: não creio que a minha intervenção esgotasse as questões dos deputados, não tenho essa pretensão e espero, venho aqui com essa expectativa, que elas me ajudem também a pensar e a agir e a planificar. Só queria dizer que um dos pontos importantes nos objetivos da regulação é o da proteção de direitos da personalidade e é um ponto cada vez mais grave, cada vez mais complexo e ao qual é cada vez mais difícil de responder. E compreendendo a preocupação da Sra. Presidente com o tempo, que para mim é particularmente longo, visto que já tenho um ano e tal de espera, nesta condição de candidato à ERC, queria dizer que fico a aguardar as perguntas dos senhores deputados.
Muito obrigada pela sua exposição e também por esta nota de humor que neste momento sabe muito bem. Vamos então passar às perguntas por parte dos diferentes grupos parlamentares. Por parte do PSD, a senhora deputada Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A minha primeira palavra para cumprimentar o professor Mário Mesquita em nome do Grupo Parlamentar do PSD e agradecer desde já a exposição inicial efetuada e de igual modo o currículo que nos fez chegar, que claramente nos faz perceber o seu percurso ao longo da sua vida enquanto professor, enquanto uma pessoa ligada à área da comunicação social. Dizer-lhes de antemão que a sua exposição foi tão clarificadora que uma das perguntas que eu tenho tido o cuidado de fazer a todos os candidatos, as mesmas questões, e uma delas acabou por ficar já respondida quando nos diz que acha que devemos repensar o modelo de regulação da ERC. Claramente, essa também passou por ser algumas das opiniões dos anteriores candidatos, pelo que posso deduzir de antemão que vai ser um dos pontos em cima da mesa e que a algum ou curto ou longo prazo iremos ter por parte da ERC uma proposta para vermos alguns dos pontos resolvidos, que eram um dos pontos de litígio do anterior Conselho Regulador. E aqui interligo esta questão com uma outra que se prende com o diálogo ou a falta de diálogo, a necessidade de haver diálogo entre o Conselho Regulador da Entidade para a Comunicação Social e a Assembleia da República. No anterior mandato do Conselho Regulador, o Presidente falava que era importante haver o diálogo com a Assembleia da República, eventualmente até propostas que seriam enviadas para melhoria, e o que é certo, isso não aconteceu. Eu questionava-lhe claramente se deste Conselho Regulador, e visto que já algumas propostas ficaram aqui no ar, tendo consciência de que elas terão que ser decididas no seio do Conselho de Regulação e não depende só de si, depende de todos os conselheiros, questioná-lo claramente se vamos ter uma abertura maior por parte da ERC em relação à Assembleia da República, da Assembleia da República, naturalmente, em relação à ERC, no sentido de conseguirmos daqui ter um trabalho muito mais profícuo e mais produtivo. Relativamente às motivações que o trazem por cá, eu também tinha essa questão para colocar, mas na sua explanação inicial já deu para perceber que estão bem patentes, por isso não vou questionar. Agora, queria só, para terminar, perceber o que é que podemos ou o que é que podemos esperar pela sua passagem da ERC. Sabemos que, conforme disse, está um ano à espera, certamente durante este ano que teve para pensar aquilo que poderia contribuir ou que poderia fazer para melhorar o Conselho Regulador, e era isso também que queríamos perceber aqui um bocadinho, o que é que, quais são os contributos que pode dar a este novo Conselho, e desde já agradecer a sua intervenção inicial e os contributos dados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começava, obviamente, por saudar o professor Mário Mesquita, não só pela disponibilidade, pela espera e pela oportunidade também que dá à ERC de, no fundo, enriquecer-se com o seu percurso cívico, o seu percurso profissional, também o seu percurso, devo dizer, fundador das normas que regulam, enquanto traves mestras, o texto constitucional, e que, por isso, essa experiência será seguramente uma mais-valia evidente para o futuro da ERC. E pegava, para começar a minha intervenção, num tema similar ao que o Sr. Deputado Helga Coelho referiu, mas também, como há pouco, também colocando de outra perspectiva. Eu acho que, como bem referiu, já experimentámos um pouco de tudo o que havia para experimentar no universo dos modelos de regulação, e mais do que voltar a reabrir o dossiê e voltar a fazer uma experimentação, até porque esta experimentação mais em vigor, melhor dito, é razoavelmente recente e irá apenas para a sua terceira formação de Conselho Regulador à luz da nova lei da ERC e do novo texto constitucional, e portanto traduz ainda um consenso que me parece que não está ultrapassado, não obstante as dificuldades sentidas no processo de designação dos membros, isso não é necessariamente algo que depois condiciona ou que de alguma maneira põe em causa um modelo de regulação que é coisa distinta. E, portanto, mais do que propriamente uma reflexão que é sempre bem-vinda sobre como pode ser melhorado um modelo de regulação, eu acho que desta perspectiva da Comissão Parlamentar que faz as audições aos candidatos, a pergunta fundamental é como é que podemos usar este modelo de regulação, quer para os desafios tradicionais com que o setor se debate, quer em particular quanto às questões que de futuro se vão colocar e se têm vindo já a colocar e a aparecer de forma muito evidente. Porque hoje é inegável, e todas as audições o têm revelado, toda a nossa interação, a análise nos relatórios da ERC o têm revelado, hoje a complexidade e também, se quisermos, a interligação da realidade dos mídias é totalmente distinta daquela que existia quando a alta autoridade dava os seus primeiros passos, por hipótese. O quadro de integração europeia e o facto de termos hoje mercados internacionalizados e nos quais se joga grande parte do futuro dos média nacional torna também o quadro totalmente distinto, e por isso, enquanto primeira pergunta, de facto, não só temos uma interação entre o regulador da comunicação social e os demais reguladores nacionais que também incidentalmente ou tangencialmente, ou em alguns casos de forma muito intensa, se ocupam destas matérias também, como também há um diálogo indispensável com os demais reguladores europeus, especialmente no que diz respeito à nova dimensão do digital e dos meios de comunicação, que têm uma dimensão transfronteiriça. E, efetivamente, já tive a oportunidade também, em relação a candidatos anteriores, de colocar a questão. O desafio do digital é particularmente complexo, porque talvez seja aquele em que mais se esboroam as fronteiras do que é o tradicional órgão de comunicação social, ou que são os tradicionais perfis da comunicação social, em que a capacidade de difusão de plataformas de transmissão de informação ou de transformação ou de transmissão, às vezes informação será seguramente, agora verdadeiramente até que ponto é que podemos descrevê-las como noticiosas ou como podem ou não verdadeiramente traduzir a produção de jornalismo, é que já é discutível, e por isso aquilo que noutras sociedades já se sente e já se pressente como alterando, como potencialmente alterando as regras do jogo, enfim, nos Estados Unidos fala-se mesmo de um game changer que teria decorrido das novas plataformas muito direcionadas para públicos específicos, que deixam de ter como objetivo comunicar enquanto mass media para todos em simultâneo, oferecendo um produto para toda a população, mas comunicam em canais muito setorializados para públicos-alvo muito específicos e muitas vezes transmitindo informação, ou volto a dizê-lo, transmitindo conteúdos, melhor dito, que dificilmente se podem posicionar como notícias de uma perspectiva do tratamento próprio que ela deve ter, enquanto vinculada a determinadas regras de jornalismo, de deontologia profissional, entre outras. E, portanto, ainda que não estejamos já sujeitos a esta dificuldade e que ainda não a sentimos com a mesma intensidade, o que é facto é que a realidade das fake news, a forma como ela se interage, como ela interage e às vezes contamina os meios tradicionais, seguramente penso que será um dos grandes desafios a enfrentar posteriormente. Por outro lado, e não sendo estas questões novas, sendo estas questões antigas, mas que se sentem também de outra forma, mesmo no plano da sustentabilidade económica da realidade da comunicação social, temos dois patamares em que ela se coloca. Por um lado, da perspectiva da independência dos próprios jornalistas, ou seja, a precariedade no setor desde logo influencia diretamente a autonomia, a independência de cada um dos jornalistas e, portanto, da forma como ela pode ser preservada, sendo certo que existem outras instâncias igualmente relevantes, desde as próprias instâncias da autorregulação profissional ao próprio sindicato, outras, mas às quais seguramente a ERC não pode também estar alheia, apesar do seu papel ser distinto, não é seguramente, não, delas não pode estar aliada, mas por outro lado também, da outra esfera, da outra dimensão das preocupações económicas, a própria sustentabilidade financeira dos grupos económicos ou dos grupos de comunicação, que se por um lado são objeto de preocupação quanto ao crescimento de riscos hegemónicos ou de conquista e de concentração, também simultaneamente esse risco aumenta muito exponencialmente face àquilo que é a fragilidade de alguns dos grupos e portanto a maior apetência e a maior fragilidade que enfrentam e deixarem de poder ter a resiliência para se manterem independentes face às tentativas ou em alguns casos às concretizações de concentrações que decorrem. E portanto penso também dessa perspectiva que enfim, interessar-nos-ia também perceber como pode o Conselho Regulador, é certo que as suas funções são limitadas e portanto salvo aqueles casos em que expressamente a lei lhes atribui uma palavra prévia quando falamos de operações de concentração, mas aí muito especificamente e muito limitadamente tem essa função, mas globalmente como pode acompanhá-lo e como pode garantir através da sua missão de defesa do pluralismo também que se faça sentir neste patamar. E mesmo para concluir muito telegraficamente, deixava uma nota que também já tenho deixado no passado, a propósito de uma outra esfera, e na próxima Mário Pesquita fez referência a isso mesmo há pouco quando referia a inflexão que ocorreu nos Estados Unidos quanto à cobertura, não propriamente apenas a cobertura eleitoral, mas no fundo o princípio se quisermos paritário ou de tendencial garantia de equidade no acesso às plataformas, de facto, quer no passado, bem recente, quando a ERC e a Comissão Nacional de Eleições tiveram que debater como garantir o pluralismo no contexto da cobertura noticiosa de atos eleitorais e que a Assembleia procurou, dentro do possível, fazer um esboço de solução, efetivamente penso que ainda não chegámos a uma solução ideal e, portanto, aqui haverá seguramente um diálogo que não dispensa a nossa tarefa enquanto legislador, mas seguramente também para as quais a mobilização dos dois, enfim, não chamaria a CNE um regulador, mas das duas autoridades administrativas independentes, uma reguladora, a outra com uma função primacial no acompanhamento dos atos eleitorais, seguramente será importante e, portanto, também aí esperamos poder ser municiados com dados e elementos que nos ajudem a legislar melhor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Mário Mesquita e queria dizer-lhe uma coisa, Dr. Mário Mesquita. Eu gostava de começar por relevar a sua experiência no contexto da memória. Nós estamos numa profissão onde a memória faz muita falta. E o Sr. Presidente vem de um passado que ambos conhecemos bem, que ambos sentimos, que ambos combatemos. E depois teve um trajeto em função do qual teve a possibilidade de entrar em contacto com uma evolução meteórica, de velocidade meteórica, naquilo que diz respeito às tecnologias. Vimos, certamente, temos do tempo do chumbo e dos linótipos, não é? Estamos agora em plena era digital. E esse acervo de conhecimento, essa reserva de memória, são provavelmente a melhor garantia que podemos ter para alguém que vai estar num órgão de regulação da comunicação social. Eu não queria deixar de fazer esta referência porque é frequente também e, infelizmente, depararmos-nos muitas vezes com algum diletantismo em relação a matérias que são muito sérias e que merecem, de facto, ser analisadas e ser referenciadas como algo que é indispensável à democracia e ao jornalismo. Dito isto, eu tinha duas ou três questões muito breves para lhe colocar e digo-lhe que vou colocar-lhe as questões apenas porque é a minha obrigação enquanto deputado colocar-lhe algumas questões que me parecem relevantes e que têm a ver com aquilo que eu chamaria uma ecologia dos média. Uma ecologia dos média, quer dizer, encontrar um ambiente nos média que seja um ambiente do qual seja possível. Eu não diria, não tenho qualquer ilusão em matérias de expurgar este universo daquilo que efetivamente são malefícios. Mas tenho algum interesse, quer dizer, e tenho certamente a convicção de que é possível melhorar, designadamente através da regulação, aquilo que é o ambiente geral dos média. Eu vou-lhe colocar duas ou três questões, enfim, que me parecem importantes. Uma delas tem a ver com a articulação da regulação da ERC com outros reguladores. Hoje há uma série, já aqui foi referenciada em audiências anteriores, há de facto um cruzamento, há territórios que se cruzam e em relação aos quais é preciso estarmos atentos. Eu gostava de perceber, de saber alguma coisa, se o Dr. Mário Mesquita tem algum pensamento sobre esta matéria, ou pelo menos se tem, alguma, se certa, tem certamente a sensibilidade para perceber que estas coisas são importantes, mas tem já alguma ideia do modo como é que estas articulações eventualmente pudessem ser feitas. Uma outra questão, Sr. Mário Mesquita, nós assistimos nos últimos dias a uma coisa absolutamente pavorosa, por exemplo, com os incêndios. Bom, abstenho-me de qualificar o aproveitamento que prevente-se foi feito desta situação. Não é isso que está em causa. Mas há uma questão que me interessa muito, que é a informação de proximidade. A informação de proximidade. A informação regional, por exemplo. Parece-lhe que, neste caso, não seria talvez a altura de repensarmos um pouco o que deve ser esta informação de proximidade em função dos suportes mais antigos, mas também a informação em função daquilo que hoje a tecnologia nos permite. Estou a falar, por exemplo, da imprensa regional, de uma forma mais tradicional, mas também estou a falar dessa imprensa associada a outros suportes, portanto já não no papel, mas enfim, numa outra dimensão. Finalmente, eu gostaria de chamar a atenção, de sublinhar um aspecto que me agradou particularmente na sua intervenção. A questão da celeridade. Eu creio que esta é uma questão fundamental para um órgão regulador. Decidir tão prontamente quanto possível. E, nesse sentido, se efetivamente a ERC for no sentido de responder com celeridade às questões que vão surgindo neste cotidiano mediático, eu creio certamente que todos teríamos a ganhar e quero felicitá-lo por esta preocupação que teve em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Um comentário em relação àquilo que disse, talvez também, como sou mais velha, também fui particularmente sensível e para, de facto, sublinhar que, desse ponto de vista, o Sr. Dr. Mário Mesquita tem um currículo invejável. Julgo que mesmo os mais novos, quem é que não gostaria de ter deixado a sua marca em legislação como a que referiu designadamente para a abolição da censura? E portanto isso também é um privilégio que advém da idade, claro, porque muitos não, nem sequer nessa altura estariam em condições sequer de poder falar. Também um privilégio do reconhecimento que lhe foi dado pelos seus pares e concretamente no partido por qual se candidatou. Eu acho que ter-se feito parte da Constituinte já foi de facto um privilégio e que muitos gostariam certamente de ter tido. Mas depois também a sua própria experiência profissional tão rica, tão multifacetada, obviamente que nos dá, nos enche de orgulho e de respeito, e temos a certeza que será bem aproveitada e uma mais-valia no exercício das novas funções. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Obrigada outra vez, Sra. Presidente, cumprimentar o Sr. Professor Mano Mesquita e começar exatamente por onde terminou a Sra. Presidente, dizendo que estávamos aqui a ouvi-lo deliciados com algumas das suas experiências e alguma da sua, enfim, da sua vivência, e dizer-lhe que é bom saber que contribuiu como deputado constituinte para aquilo que é hoje também o desenho constitucional da sociedade de informação e dos meios de comunicação social, porque esse foi o princípio daquilo que hoje nós temos e que é um modelo que não queremos abandonar, pelo menos aí, em matéria de independência, de pluralismo e, portanto, nessa matéria, enfim, creio que há aqui unanimidade no sentido de sabermos que é bom que assim continue e temos todos que lutar para que assim seja, e saber que foi um dos precursores disso mesmo é um orgulho e uma honra para nós, e por isso deixar também aqui essa palavra. De resto, estamos a falar de direitos fundamentais que a Constituição consagra, e portanto isso é coisa de que todos temos que perseguir. Eu serei rápida, até porque eu vou pedir desculpa, Sr. Professor, mas eu vou ter que ir para a primeira comissão, onde estão a decorrer também outras audições, mas a Sra. Deputada Teresa Queiro ficará cá e transmitir-me-á também aquilo que nos disser. Mas não queria deixar de lhe deixar aqui, passando a redundância, três questões relativamente também a algumas das quais o Sr. Professor se pronunciou já. Também me parece que não é a altura de repensarmos modelos, e mais do que repensarmos modelos convém agir e fazermos, porque muitas vezes passamos, concordo com o que disse há pouco, muito tempo a repensar os modelos e pouco tempo a concretizar aquilo que são os modelos desenhados. E a esse respeito eu gostava de lhe deixar uma pergunta muito simples, que tem a ver com a auto e com a corregulação. A regulação é essencial, a regulação é exterior e é heterógena, mas a auto e a corregulação, sendo subsidiárias da regulação, não deixam de ser importantes. E o que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Professor, é se entende que a auto e a corregulação previstas no artigo 9 têm sido, na prática, aplicadas, têm existido, ou se, pelo contrário, a percepção que tem é que a auto e a corregulação, na prática, não têm existido e que não passam de letra morta, e, por outro lado, se acha que vale a pena fazer aqui algum esforço para que a auto e a corregulação sejam, de facto, adensadas ou não, ouvir a sua opinião sobre isso. Depois perguntar-lhe também, peço desculpa, quanto às licenças de televisão, também já tenho feito aqui esta pergunta e tem a ver com o seguinte. Hoje em dia nós sabemos que, grosso modo, as renovações das licenças de televisão seguem um processo de renovação quase que automático. E eu o que lhe perguntava é se entende que estas renovações devem ser concretamente avaliadas e vistas sobre outra perspectiva, que não só a de renovação automática, só porque já no passado tiveram uma licença e uma autorização e agora deve perpetuar-se para sempre. E, portanto, perguntar-lhe se entende que isso faz sentido também ser repensado. Deixar-lhe também ainda outra pergunta que tem a ver com a concentração e as dificuldades por que hoje passam as empresas de comunicação social. Essa questão já foi aqui abordada um bocadinho por todos de forma diferente e vamos todos sempre entroncar no mesmo, e esta é uma preocupação e talvez a maior preocupação dos dias de hoje que todos temos, que é de facto de haver um novo paradigma, o digital ter introduzido um novo paradigma, mas enfim, a sociedade da informação, na nossa opinião, não pode reduzir-se ao digital e às notícias ao minuto e no minuto, como eu costumo dizer, e tem que ser mais profundo aqui, isso tem que ir mais além, mas isso tem do lado lá problemas e dificuldades, designadamente de ordem financeira, que depois se repercutem e refletem também nos trabalhadores, com a precariedade que já aqui toda a gente falou e que, portanto, não vale a pena densificar mais, mas perguntar-lhe como é que, nesta dicotomia, conseguimos encontrar o equilíbrio, ou seja, como é que se garante a não concentração, porque isso afeta o pluralismo, afeta a independência e afeta tudo aquilo porque temos lutado até aqui, como é que se concilia esta não concentração com a sobrevivência, a própria sobrevivência das empresas de comunicação social que vivem dias difíceis e que todos temos que tentar garantir que se prolongue por muitos e bons anos. Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Agora está.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A reunião já vai longa. Gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Dr. Mário Mesquita, de agradecer a intervenção inicial que fez, também as experiências e os conhecimentos que aqui trouxe sobre um conjunto alargado de matérias e também algumas considerações e opiniões que foi tecendo ao longo da intervenção, que são naturalmente para nós importantes, bem como o documento do currículo que nos fez chegar, esta comissão por escrito. Há um conjunto de questões que já foram colocadas, que já foram afloradas. Eu gostaria de me centrar em matérias que estão previstas no Estatuto da ERC, designadamente no que se refere aos seus objetivos de regulação e às suas atribuições, de um conjunto de objetivos e de pontos sobre os quais eu pediria a sua opinião de um ponto de vista de análise daquilo que tem sido o percurso da ERC no exercício destas mesmas atribuições e no exercício destes mesmos objetivos de regulação e de que forma é que se pode intervir e é que, no fundo, que ação é que a ERC no futuro pode ter para melhorar aquilo que neste momento não esteja a ser bem feito. Naturalmente que não os vou citar a todos, são muitos, mas gostaria de destacar alguns pela importância que têm, seja naturalmente e é incontornável começar pelas questões do pluralismo e da diversidade, também pela garantia do direito à informação e à liberdade de imprensa, ou pela não concentração da titularidade das entidades que prosseguem atividades no setor da comunicação social. Ou seja, também num objetivo de regulação que passe por assegurar que aquela que é a informação fornecida se pauta por critérios de exigência e de rigor jornalísticos, e esta é uma matéria que nós temos abordado em todas estas audições, porque de facto aquela que é a situação dos trabalhadores da comunicação social e designadamente dos jornalistas, marcada por relações laborais de grande precarização, coloca em si mesmo, devido às próprias condições de trabalho, pode colocar em causa este mesmo critério de rigor jornalístico e também sobre isto há naturalmente um objetivo de regulação da ERC e por isso nós pedimos também uma opinião do Dr. Mário Mesquita. Seja no assegurar da proteção dos públicos mais sensíveis e também naquele que é o assegurar do cumprimento das normas reguladoras das atividades de comunicação social, tanto no setor público como no setor privado. Ou seja, neste conjunto, há um conjunto alargado, mas estes que nos merecem mais destaque e mais preocupação. No fundo, uma análise daquilo que tem sido, daquela que tem sido a ação e o que é que se pode fazer de facto futuro para melhorar. Nós estamos numa realidade do setor da comunicação social que tem sido de facto marcada por grandes mudanças, mas que acima de tudo é uma realidade que exige uma intervenção para garantir os direitos de quem trabalha neste setor, mas para garantir também o direito de informar e de ser informado conforme está ali, aliás também constitucionalmente consagrado. Por isso, pedir uma opinião, uma consideração da parte do Dr. Mário Mesquita. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora, então, vai ter novamente a oportunidade de nos dar mais alguns esclarecimentos e responder às perguntas formuladas pelas deputadas e pelos deputados. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, não tenho a pretensão de conseguir elucidar tudo isto que aqui me foi colocado, obviamente, mas vou procurar responder ao maior número dentro do tempo que é disponível. Em primeiro lugar, a senhora deputada Hélia Correia, do PSD, a questão, bom, o modelo da ERC pronunciou-se, não fez propriamente uma pergunta. O diálogo ERC-AR, para mim, é uma surpresa. Talvez julguem que eu estou a fazer teatro, mas não. Eu acho que é um absurdo que não, esse diálogo não seja fluente. Quer dizer, a ERC é considerada uma forma de regulação de emanação parlamentar, digamos assim. Como é que o diálogo entre esta Comissão e a ERC não há de ser fluente? Eu tenho dificuldade em conceber isto. Terão havido, no passado, experiências menos felizes, mas o meu ponto de vista é aquilo, naquilo que depender de mim, naturalmente sou um entre pares, isso não acontecerá. Eu acho que isso não pode acontecer. Pronto, é o primeiro ponto. Portanto, acho que o diálogo tem que ser intenso. Depois, houve também uma outra pergunta sua, que foi, claro, que a ERC tem outros campos, outras áreas, outras instituições com as quais terá que dialogar, mas a matriz de onde provém é o Parlamento. Portanto, seria absurdo que não o fizesse. O que podemos esperar? Que contributos pode dar? Bem, eu sou um entre cinco pessoas e, portanto, o que eu poderei fazer será em relação aos casos concretos, nomeadamente àqueles que dizem respeito à área do rigor e isenção, posso dar, acho que um contributo com base também na minha própria experiência. Tenho um livro publicado que são quase análises de caso, numa outra época, anos, finais dos anos 90, mas de qualquer maneira muitos deles continuam a existir, a repetir-se, etc. Por exemplo, nesta questão dos fogos, eu não quero estar a fazer aqui um comentário global à comunicação social sobre esta matéria quente, duplamente ou triplamente, mas apenas ia dizer que participei num grande debate que houve na Universidade de Évora com especialistas da área florestal, da área agrícola, etc., e também com pessoas da comunicação social sobre o problema do tratamento mediático desses fogos. E reli há tempos algo que escrevi na altura sobre isso, e com ligeiras transformações o texto podia ser de novo publicado agora. Enfim, isto significa que temos de facto que fazer alguma coisa para que não seja tudo doutrina passageira, não seja tudo palavras que ficam no ar. E aí há uma questão também que me preocupa. Vem aqui um pouco a talho de foice, mas também se prende com as perguntas que me foram feitas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E essa questão é a seguinte, e toca também a sua, é a questão da imagem da ERC. A imagem da ERC é algo difícil de pensar. Porquê? Porque, bom, por um lado, a ERC tem um lado da função do regulador, mesmo no quadro da autorregulação, que não é simpático. Não é simpático àqueles que são objeto das decisões da ERC. E aí, temos os jornalistas que defendem a autorregulação, que por vezes que se fica com a impressão de que aceitariam melhor a autorregulação do que a co- ou a heterorregulação, mas na prática isso nem sempre é assim. A minha experiência de provedor, o que me diz, é que há uma parte dos jornalistas que também não quer regulação de espécie nenhuma e que adere facilmente ao critério de que o mercado basta para regular tudo. Não estou a tomar aqui, não é essa certamente a posição do sindicato de jornalistas, nem da maioria dos jornalistas, mas há setores na profissão que têm essa atitude e normalmente não são setores com pouca influência. São setores com bastante influência. Eu podia aprofundar na minha experiência pessoal, mas talvez não valha a pena. Portanto, para dizer que o contributo, na questão da imagem da ERC, há um ponto que a mim me intriga um pouco, que é a ERC, as decisões, as recomendações da ERC não são frequentemente, normalmente, não são publicadas nos órgãos que são objeto e que são objeto de crítica e, por parte da própria ERC. Não são. Ou, como dizem, só são quando a ERC invoca expressamente a necessidade de publicar. E tanto quanto eu percebo, a política de simpatia da ERC em relação à comunicação em geral é não publicar, não impor a publicação. Ora, eu não sou jurista, mas do que deduzo da leitura do texto legal, a ERC nem sequer tem que invocar a publicação. Acho que isso resulta, dir-me-ão se estou errado, mas acho que isso resulta óbvio. Posso ir aqui a ver o artigo, mas acho que isso é algo de óbvio e não que tenha que ser invocado casuisticamente. Nós queremos publicar este. Penso que já vá de soar, penso que é óbvio que devem publicar. Aliás, no caso do Conselho de Imprensa Britânico, a única obrigatoriedade não era um órgão que tivesse, era um órgão privado, por exemplo. Era um órgão que não tinha poderes sancionatórios. O único poder era uma sanção moral, que era, no fundo, a publicação de um texto que procedesse a uma crítica de determinado órgão de comunicação. E, portanto, interrogo-me sobre isto. Não quero adiantar conclusões, que são óbvias. Também não quero perguntar à Comissão como é que encararia se os membros da ERC solicitassem um guarda-costas, cada um. Mas, de qualquer maneira, tenho visto coisas que são extraordinárias. Tenho apreciado à distância. Veremos como conseguirei conviver com elas, não é conviver com elas no sentido de aceitar, é no sentido de ter uma atitude normal do membro de um órgão regulador e aceitar certo tipo de práticas, nomeadamente essa, de que há uma espécie de relações públicas. Não estou a dizer que isto seja literalmente assim, mas na prática penso que se aproxima disso. Para não irritar, nós não exigimos a publicação. Pode ser que daqui a 6 meses eu esteja aqui a justificar esse procedimento. Mas para já é esta a minha atitude. Era o que lhes queria dizer. Diz isto com ironia, espero que isso fique claro. Pois mais o quê? Pois há uma outra, passando ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu acho que no que toca a estas questões que têm que ver com... Com o digital e também com a defesa do pluralismo e a sustentabilidade financeira dos grupos de comunicação social. É óbvio que estamos aqui. Também falou. Acho que ambos falaram. Porque eu tenho aqui no deputado Pedro e eu segui a ordem. Exato. É uma equação muito difícil de fazer, como todos sabemos. Julgo que esta hora a ERC estará a deliberar sobre uma matéria que tem a ver com isso, como sabem, que é o famoso caso da Altice. E claro está que há aqui qualquer coisa que pode ser contraditória. Pronto, o próprio discurso institucional é contraditório. As empresas de comunicação social dizem, nós para termos uma cota de mercado, nós para termos uma audiência que gere publicidade e etc., precisamos, portanto, de... precisamos ter grupos sólidos de comunicação. Uma das personalidades da vida mediática que mais disse isto está neste momento numa situação que que não é muito sólida, tanto quanto se sabe.
Afirma a empresa.
E claro, a ERC não pode ser alheia àquilo que é essa sustentabilidade e esse equilíbrio no mundo da comunicação e no mundo empresarial da comunicação. Mas se quer também defender o pluralismo, se quer defender o rigor, a objetividade informativa, também não pode subordinar-se a essa pura lógica das concentrações, etc. E não pode viver apenas da resiliência dos jornalistas, e presta homenagem àqueles que têm essa resiliência. Há tempos vi que numa coleção muito conhecida de divulgação científica e outros dedicaram um livro à palavra resiliência, explicando a sua origem, o seu progresso. E, de facto, há condições em que nós temos na nossa sociedade contemporânea em que a palavra faz muito sentido. Depois foi aqui também focado o aspecto do diálogo da CNE com a ERC. Eu acho que sim, que é importante. Eu, contudo, lembro-me de uma vez ter escrito sobre esta matéria, já há alguns anos, um texto intitulado O Metro e o Cronómetro, que era a ideia que era um bocadinho difícil fazer a avaliação do comportamento de um órgão de comunicação, seja canal de televisão, seja jornal, seja o que for, apenas medindo o espaço ou o tempo dedicado a determinadas forças, a determinados partidos, etc. Mas tem sido para aí que as coisas têm caminhado e por isso eu acho que este diálogo é importante e que a ERC tem aí um papel a desempenhar. Acho que o pluralismo não é uma mera questão de contas de somar e de diminuir. Mas pronto. E nomeadamente no caso de atos eleitorais. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu escrevi este texto, também tinha na minha redação um gráfico com as linhas dadas aos partidos A, B, C, D. Portanto, há aqui uma aparente contradição.
O ideal de outra coisa.
Mas, enfim, uma coisa é... E depois ter algo para aferir, como é que isso vai. Deputado, sou o deputado Jorge Campos. Chegamos a lecionar ao mesmo tempo na mesma Escola Superior de Comunicação do Porto e tenho gosto em reencontrá-lo aqui. Queria dizer que, em relação àquilo que disse da reserva de memória, eu não deixei de invocar muito isso. Quando era mais novo, invocava mais facilmente. Agora, se eu falo na reserva de memória, olham para mim e dizem, lá está. É da terceira idade. Bom, mas estou de acordo consigo. É bom termos uma reserva de memória da história contemporânea, daquilo que se passou, etc. Ao mesmo tempo que temos que nos abrir a toda esta evolução tecnológica e que temos que ser realistas no sentido de percebermos que não podemos... Quer dizer, os mecanismos, mesmo os mecanismos de regulação, são relativamente frágeis em relação ao poder da evolução tecnológica, empresarial e tudo mais. Contudo, a ERC dispõe de algumas bombas atómicas. É como se diz sobre os poderes do Presidente da República. Temos umas bombas atómicas e uma delas foi aqui focada, que foi a renovação dos contratos dos grupos da concessão da televisão a operadores privados. Foi a sua coleta. Eu tenho aqui anotado, mas ainda não cheguei lá. Só que às vezes as coisas interligam-se de uma maneira que não corresponde exatamente à ordem das perguntas. Telegráfica, enfim. Tenho que os fazer esperar mais uns minutinhos para eu acabar de percorrer isto de uma maneira insatisfatória, mas é o que é possível. Falou numa ecologia dos média, acho a expressão muito, muito saudável, mas não vejo muita ecologia a desenhar-se diante dos meus olhos. Vejo, por exemplo, eu teria ali um texto que era sobre marketing político e que dizia assim: tem que haver sempre duas campanhas eleitorais. Aquela que é manifesta, quer dizer, a oficial, aquela que se exprime publicamente, onde que tem os seus órgãos visíveis, E depois há a campanha negra. E quem escrevia isso, escrevia muito de um ponto de vista de pragmatismo e referia-se muito ao Brasil. Quanto à campanha negra, não pode haver contacto nenhum entre a campanha branca, digamos assim, a campanha oficial, e a campanha negra, que fará, sei lá, a difusão nas redes sociais de determinados boatos mais ou menos assassinos, mais ou menos personalizados, enfim, tudo isso. E, portanto, não pode haver contacto entre uma e a outra, porque senão isso explode ou implode. Bem, seja como for, o que eu queria dizer com isto era, se se parte do princípio que existem as fake news, põe o mesmo problema, qual é a origem das fake news? Bem, o próprio Facebook tomou algumas medidas no sentido de as pessoas se queixarem. Mas são medidas muito discutíveis, algumas podem caminhar, podem ter alguma preocupação positiva, mas também podem conduzir a formas de censura do próprio Facebook, da própria entidade Facebook. Claro. A questão dos incêndios, a informação de proximidade, o apoio à imprensa regional. Bem, é uma coisa que acho que devia ser repensada em Portugal, era a questão dos apoios à imprensa. Mas claro que isso é uma questão que, em que a ERC pode dar um contributo, mas que é uma questão muito discutível, muito discutida. Existiu e ainda existe, sei lá, França, existem inúmeras formas de apoio à imprensa. E hoje em dia, paradoxalmente, os que mais protestaram contra esses apoios no tempo em que eles timidamente existiam, hoje em dia acham já que devem existir de novo. Bom, é uma questão que se pode vir a discutir. Há propostas, conheço um académico que fez uma proposta nesse sentido, professor da Universidade Livre de Bruxelas, professor Nobre Correia, fez uma proposta e creio que não terá tido grande eco, grande. Acho que a ERC pode debruçar-se sobre esse tipo de contributos que são independentes. Quanto à celeridade, eu acho que há que agilizar talvez alguns processos dentro da própria ERC. Por exemplo, os processos relativos ao direito de resposta, têm também um tempo reduzido e que há que tentar que eles não ocupem o Conselho Regulador de uma forma a impedir que ele tenha outro tipo de tarefas e que se ocupe de outros problemas. E, portanto, acho que aí pode haver, mas é uma questão que tem que ser internamente discutida e que não pode abalar naturalmente a responsabilidade individual de cada um dos membros desse Conselho Regulador. Quero dizer também que a ERC tem, e eu acho que são estimáveis, tem serviços, tem um staff de apoio com investigadores na área do direito, na área da própria comunicação social, da sociologia, das ciências sociais de maneira geral, e essa eu, a ideia que tenho é que é um grupo, são grupos de qualidade e que atuam com critérios, enfim, mas não vou dizer que são como a água mineral, portanto, que são insonsos, que são... Não, naturalmente, são pessoas que também terão a sua cosmovisão, a sua cultura, a sua conoção, mas que atuam com seriedade. É a ideia que tenho, daquilo que conheço, de consultar o portal da ERC. Senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, análise do percurso da ERC. Eu aqui não iria, como é que dizer, eu tenho a minha ideia sobre o percurso da ERC, mas não iria estar aqui a pronunciar-me sobre a composição, a atuação do Conselho durante os dois mandatos anteriores. Mas tenho algumas ideias, como já ressaltou também do que disse. A parte relativa ao rigor e à isenção, a questão das fake news, tudo isso, eu acho que a ERC tem que dedicar tem que atentar nisso. Para mim é a zona que me é mais familiar, com a qual lidei toda a vida, em diferentes situações, não direi, em diferentes posições, na posição de crítico, de criticado, que são desde logo duas bastante contraditórias, mas basicamente acho que aí a ERC tem que atuar, tem que ter o seu ponto de vista. Agora, como é que a ERC consegue ter uma imagem simultaneamente forte e que também não seja uma imagem que desperte, sobretudo, hostilidade? Eu acho que isso é uma equação complexa. O último livro que publiquei chama-se O Estranho Dever do Ceticismo. Não era um bom programa para apresentar aqui aos seus deputados e a esta comissão. Mas isso refere-se ao jornalismo, ao dever que o jornalista tem de duvidar, de questionar, de pôr em causa. Bem, eu não conseguirei arredar esse espírito de mim, porque ele impregna a minha maneira de estar, a minha maneira de ser, mas sinto que tenho que pôr aqui um ponto final. E agrada-me que seja um ponto final verdadeiro, que é esse do ceticismo. Vou com uma determinação de agir nos limites que a lei determina, mas também guardo a minha reserva de ceticismo. Não é um discurso eleitoralista, como se diz.
Muito obrigada. Agradeço as respostas que deu, os esclarecimentos. Foi um prazer ouvi-lo. Foi um gosto tê-lo aqui connosco neste fim de tarde. E desejamos-lhe, certamente, todos as maiores felicidades no desempenho das novas funções. Pomos muita expectativa no seu mandato, eu pessoalmente ponho, e penso que o seu bom senso, o sentido de equilíbrio, a sua sabedoria, a sua experiência vão ser um contributo inestimável para o bom funcionamento da IERC, e bem precisamos de uma IERC a funcionar bem no futuro.
Eu queria só dizer uma palavra, porque não passou, que é agradecer as referências pessoais que foram feitas pelos diversos intervenientes, em especial pela Sra. Presidente, naturalmente, e queria também dizer que eu sou candidato à ERC, proposto por um partido, o Partido Socialista.
De que é fundador e de que nós temos muita honra.
Sou fundador e não sou membro, são as duas coisas. É por causa da comunicação social, mas não vale a pena agora contar.
Sim, mas foi fundador, não é membro, mas foi fundador do Partido.
Contar as minhas histórias dos anos 70 e 80, e os meus conflitos com uma personalidade que muito admiro, que foi o Presidente Mário Soares. Mas enfim, isso está ligado à minha saída do Partido Socialista nessa altura. O que quero dizer é que, de qualquer maneira, considero-me um candidato da Assembleia da República.
E yeah, vai ser.
Também, certamente, do partido que teve a iniciativa de me convidar e de me propor. E, portanto, agradeço muito essas referências, a paciência que tiveram, e peço-vos que baixem a expectativa que a Sra. Presidente colocou na minha presença na ERC. Na certeza de que eu farei o melhor que puder.
Temos a certeza disso. Muito obrigada mais uma vez e muitas felicidades.